dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 27 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar do recorde dos resultados financeiros da Apple no primeiro trimestre fiscal de 2016, integração bacana entre o Periscope e a GoPro, atualização do tvOS para todos os usuários da Apple TV, betas de todos os sistemas operacionais da Apple para desenvolvedores, primeiras imagens do teclado Workflow da Microsoft rodando no iOS, relatório mostrando que o Instagram vem abusando bastante das propagandas, Twitter parando de mostrar propagandas para usuários importantes e a nova contratação do Twitter depois das demissões em massa dos últimos dias. Vamos lá! No episódio de ontem, eu comentei aqui que o Twitter ia anunciar em breve a nova diretora de mídia e que o Recode tinha dito que algumas fontes estavam falando para eles que seria uma executiva importante de uma grande empresa ligada à tecnologia. Pois bem, ontem à tarde eles fizeram esse anúncio e a pessoa contratada foi a Leslie Berland, que trabalhou por muito tempo na American Express, liderando todas as equipes de publicidade, marketing e parcerias digitais. Quem fez o anúncio foi o Jack Dorsey, que usou, claro, o Twitter para contar essa notícia para todo mundo, no que acabou sendo a primeira notícia positiva relacionada ao Twitter em semanas. Ainda sobre o Twitter, ontem o pessoal do Recode divulgou a informação de que a empresa parou de mostrar anúncios e tweets promovidos para usuários que têm alto valor para eles, para ver se essas pessoas passam a usar a rede com maior frequência. A expectativa do Twitter é que essas pessoas tweetem cada vez mais para impulsionar o engajamento com todos os usuários normais que seguem essas contas. Segundo o Recode, essa experiência começou em setembro, logo que o Jack Dorsey voltou para a empresa, e a decisão não é só para gente famosa, tipo ator de cinema ou alguma cantora pop. A escolha é feita levando em conta vários fatores, como por exemplo o volume e o alcance dos tweets desses usuários. Quanto mais pessoas um usuário atingir com um tweet, maior é a chance dele conseguir usar o Twitter sem ter que ver anúncios. E falando em anúncios, quem não vem se preocupando nem um pouco com o volume de porcaria que infesta as timelines da galera é o Instagram. Isso porque, de acordo com uma rede de publicidade digital chamada Brand Networks, os relatórios deles apontam um aumento impressionante do número de propagandas que eles serviram nos últimos 6 meses. Enquanto em agosto eles tiveram 50 milhões de visualizações, em setembro foram 100 milhões e em dezembro foram 670 milhões de propagandas entregues e medidas por eles, fora as de outros serviços semelhantes. Se você pensou em fazer a conta, não precisa porque eu fiz ela pra você. No espaço de 5 meses, o Instagram aumentou em 13 vezes o volume de propagandas exibidas, para alegria do setor financeiro do Facebook e desespero dos usuários. A título de curiosidade, hoje o Instagram tem mais ou menos 400 milhões de usuários ativos, mas não vai ser surpresa para ninguém se esse número começar a cair caso o Instagram continue fazendo esse spam descontrolado na timeline da galera. Dia desses eu comentei aqui que a Microsoft estava recrutando usuários para testarem o teclado Workflow que eles querem lançar para iOS. E com o início dos testes começaram a aparecer as primeiras imagens de como esse teclado vai funcionar nos iPhones da galera. O The Verge teve acesso ao beta do Workflow e publicou ontem uma imagem interessante que mostra o teclado disposto em formato de arco ancorado em um dos cantos da tela, o que facilita a digitação e o alcance de todas as teclas usando uma mão só, mesmo que a pessoa tenha um iPhone do modelo Plus. Fora esse modo de digitação com uma mão só, o resto do teclado é bem parecido com a versão do Windows Phone, com sugestões de palavras, emojis e a opção de arrastar o dedo na tela para compor palavras, que é uma coisa que bem que podia ter no teclado nativo do iOS, né? Ainda não existe nenhuma previsão muito certa de quando a Microsoft vai lançar esse teclado, a informação é só que ele deve chegar nos próximos meses, e em seguida, eles devem passar a adaptar o Workflow para Android, que deve chegar na Play Store entre a metade e o final de 2016. A Apple liberou para os desenvolvedores novas versões beta dos sistemas operacionais dela e pouco a pouco as novidades e as mudanças têm aparecido. A maior novidade do primeiro beta do iOS tinha sido o modo noturno, que inclusive eu venho usando e tenho gostado bastante, e agora, nesse segundo beta, apareceu um atalho para ativar esse modo noturno direto da central de controle, o que certamente vai ser uma bela mão na roda. Outra novidade legal que apareceu foi na tvOS, que é o sistema operacional da nova Apple TV, e agora ela finalmente vai ter suporte à biblioteca de fotos do iCloud e também às Live Photos. No beta anterior do OS 10 apareceu suporte às Live Photos no app de mensagens do Mac, e agora, no segundo beta da tvOS, apareceu o suporte às Live Photos lá também. Ainda em relação ao tvOS, a Apple liberou para todos os usuários a versão 9.1.1 do sistema, que devolveu para a Apple TV o aplicativo de podcasts, ó que legal. Agora dá para todo mundo ouvir o loop matinal direto da TV. Aliás, ontem, quando eu estava fazendo o roteiro desse episódio, eu ia perguntar aqui quem ia ser o primeiro a tweetar uma foto mostrando o loop matinal passando na TV, mas o ouvinte Danilo Requena foi mais rápido, e ontem mesmo à tarde ele já mandou uma foto da TV dele com o loop matinal passando ali grandão. Agora a dúvida que fica é, quem vai ser o próximo, hein? Vou ficar de olho. Ontem o Periscope anunciou uma novidade bem legal em parceria com a GoPro, e agora todo mundo que tem uma GoPro Hero 4 Black ou uma Hero 4 Silver vai conseguir fazer transmissões ao vivo direto do Periscope no iOS usando a GoPro. O Periscope reconhece a GoPro quando ela está lá conectada no iPhone, e aí na hora de começar a transmissão aparece a opção de usar a GoPro para capturar o vídeo ao invés de usar a câmera do iPhone. Essa novidade é bem legal para skatistas, surfistas e esportistas em geral, porque descomplica todos os aspectos de uma transmissão ao vivo, mas mantém a qualidade e o poder da GoPro. E para o Twitter, que é dono do Periscope, isso é ótimo também, porque garante uma longevidade bacana para o Periscope, associando ele a uma coisa que bastante gente usa e mais gente ainda gosta de consumir, que é a prática de esportes em primeira pessoa. E por último, ontem no finalzinho do dia, a Apple divulgou o relatório financeiro do primeiro trimestre fiscal de 2016, e esse foi o melhor trimestre da história da Apple. Ela faturou 75,9 bilhões de dólares, ou seja, 1 bilhão e 300 milhões de dólares a mais do que o recorde anterior, que era do primeiro trimestre fiscal do ano passado. O lucro líquido ficou em 18 bilhões e 400 milhões de dólares e superou por pouco os 18 bilhões desse mesmo período do ano passado. Outro recorde que foi quebrado foi o número de iPhones vendidos. Foram 74,8 milhões de unidades contra 74,5 milhões no mesmo período anterior. Já os Macs tiveram uma queda, com 5,3 milhões de unidades vendidas versus 5,5 milhões no primeiro trimestre fiscal de 2015. Uma queda que surpreendeu bastante foi a do número de iPads vendidos. Foram 16,1 milhões de unidades, o que representou 5,3 milhões a menos em relação ao mesmo período do ano passado. Muita gente esperava que o lançamento do iPad Pro pudesse reverter essa queda que vem acontecendo desde 2014, mas não foi dessa vez. Mesmo com o lançamento do iPad Pro, a Apple segue vendendo cada vez menos tablets. Com esses resultados, é muito provável que as ações da Apple caiam hoje ao longo do dia e também ao longo das próximas semanas, né? Essencialmente, a cada divulgação de resultados, a Apple fica mais perto de reportar o primeiro declínio de vendas em muito tempo, porque com tantos e tantos milhões de usuários comprando produtos dela, uma hora eles devem atingir algum teto e aí as vendas devem começar a desacelerar. Como acionista vive de futuro e geralmente se apavora a troco de nada, é bem possível que as ações da Apple continuem em queda, seguindo a tendência que vem se consolidando desde o ano passado, justamente por conta desse medo de que uma hora as vendas da Apple devem desacelerar. A diferença é que dessa vez a própria Apple já começou a preparar o mercado para esses resultados. Para a divulgação dos números do próximo trimestre fiscal, ela disse que projeta que o faturamento vai ficar entre 50 e 53 bilhões de dólares, o que é um valor menor do que o do mesmo período do ano passado. Na época, ela faturou 58 bilhões de dólares. Caso isso de fato aconteça, o próximo trimestre fiscal deve ser o primeiro trimestre de retração da Apple nos últimos 13 anos. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal e no youtube.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!